Nesta manhã, nós vamos falar sobre um tema completamente diferente do que nós temos falado nos últimos dias. Nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado que fala sobre gravidez de pessoas cadeirantes e também os estigmas acerca disso em toda a nossa sociedade. Quando a gente fala em gravidez, obviamente estamos falando das mulheres cadeirantes, mas os homens também enfrentam problemas. E para falar sobre tudo isso, a gente convidou a sexóloga e psicóloga PCD, Priscila Souza, que é especialista no assunto, para a gente discutir um pouquinho sobre isso que é tão melindroso, vamos dizer assim, e tão importante, porque às vezes a gente que não é cadeirante e que não tem nenhuma limitação também olha com outro olhar. Eu quero agradecer à senhora, doutora Priscila, por nos atender e conversar com a gente sobre isso. Seja bem-vinda ao Giro da Notícia, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de ter os meios de comunicação abrindo espaço para a gente falar disso, porque isso já é quebrar um tabu. Então, eu fico muito agradecida.
Pois é, a senhora falou tabu. A gente parece que tem medo, a gente que caminha com as duas pernas, né? Parece que a gente tem medo de conversar com um cadeirante como um igual. E vocês, porque a senhora também é cadeirante, vocês são tão ou melhores do que nós, né? Porque.
É, eu acho que somos iguais, né?
Não,
Somos
somos iguais.
pessoas,
Mas
né?
certamente vocês já aguentaram coisas que eu não precisei aguentar.
Ah, provavelmente. Já passei por situações de constrangimento que talvez você não tenha passado, não na mesma medida. Pode até ter tido outras, mas é verdade.
Pois é, aí quando a gente fala em gravidez, falando das mulheres cadeirantes, quando a gente fala em gravidez, por exemplo, eu nunca vi uma mulher cadeirante grávida. Eu não vi. Mas existem, a gente sabe que existem, o mundo não para. E eu imagino que seja difícil para o cadeirante, né? Obviamente. E acho que os olhares também são meio que, não vou dizer atravessados, mas um pouquinho tortos, quem sabe.
É, os olhares são sempre de julgamento para o PCD, né? É sempre um olhar assim, o que que você está fazendo aqui? Quem que você acha que você é? Isso são, eu brinco que são os balõezinhos que saem, sabe, das cabeças quando a gente passa. Outros admiram, eu confesso, falam, nossa, que coragem, né, de estar aqui. Mas os pensamentos negativos são maiores, infelizmente. E uma mulher grávida, foi interessante você trazer essa sua experiência. Você nunca viu uma mulher cadeirante grávida. E isso prova muito mais o tabu. Porque você, cadeirante, você pode ir para a escola, você deve frequentar a escola, você deve ir à igreja, ao culto, fazer as suas orações, você pode até trabalhar. Mas se relacionar afetivamente, ter relações sexuais e casar com alguém e ter um filho, imagina, isso não é possível.
Pois é.
Isso não existe,
Não,
né?
vocês são exatamente a mesma coisa que nós, a não ser, claro, e nós estamos falando de cadeirantes que não têm algum outro tipo de problema, assim como qualquer outra pessoa.
Qualquer pessoa tem limitação. Existem pessoas que não têm nenhuma deficiência física e não conseguem engravidar. Então, tem várias limitações que o ser humano pode ter. Então, a gente não está regrando nada, né? É porque eu sou cadeirante, então eu tenho que engravidar. Da mesma forma, eu não sou cadeirante e eu posso não querer engravidar. Mas isso é uma decisão que a própria pessoa tem que ter o direito de tomar. Né? Isso é que é importante. As pessoas acham que porque o cadeirante demonstra uma fragilidade, uma vulnerabilidade que nem sempre é real, as pessoas acreditam que elas possam interferir ou tomar a decisão pelo deficiente.
Impressionante isso, né? A gente tem um. E quando eu falo a gente, eu quero falar da gente mesmo aqui. A gente tem uma. uma pretensão de ser Deus, de poder,
Isso.
né? De poder
É.
dizer: olha, doutora Priscila, a senhora é cadeirante, então a senhora se mantenha no seu canto, quieta.
Isso, no lugar que é o seu.
Exatamente no seu lugar. Mas quem determina o lugar, né?
Exatamente, exatamente. É quem é que tem o poder de dizer para você o que você pode, não pode, deve ou não deve, quer ou não quer, para qualquer ser humano. E não é uma fragilidade exposta que possa determinar que isso pode ser feito.
Coisa isso. Eu fico pensando, a senhora tem filhos?
Não, não tenho.
Não tem
Não
por
tenho. Mas
opção?
foi por própria opção.
Por
Isso,
opção.
foi por opção. Sim.
Mas certamente conhece quem tem, né?
Sim, conheço e conheço muitas situações assim, constrangedoras num nível absurdo que a mulher cadeirante passa até no hospital, quando vai dar.
Pois é, os profissionais da saúde, eles deveriam ser um pouco mais preparados, né?
Ninguém é preparado. Eles são preparados para olhar com piedade e buscar as doenças que você pode ter, além do ser cadeirante. Mas receber como um ser humano, pouquíssimos lugares me receberam como ser humano e receberam as pessoas que eu acompanhei, principalmente no quesito que envolva a sexualidade. Então, ginecologista. O pessoal do hospital, quando vê um cadeirante gestante, uma cadeirante gestante, é um constrangimento declarado. Para você ter uma noção, uma ginecologista falou para uma conhecida minha que ela foi em busca de um anticoncepcional. E a ginecologista respondeu para ela que ela não precisava de anticoncepcional, porque ela não deveria ter relações sexuais.
Mas por que não?
Exatamente. E aí, quando você parte de um profissional de saúde ter essa visão, eu acho isso muito perigoso, porque ele tem uma representatividade e ele tem um conhecimento que o social dá um status para ele de uma pessoa que sabe do que está falando. E aí, você pensa a cabeça dessa moça, graças a Deus era boa, e ela procurou uma outra ginecologista na mesma hora. Mas e aquele que aceita, que acredita na orientação que é dada? Como fica? Porque quem tem que decidir se você quer ter relações sexuais ou não é você mesmo.
E isso não só para cadeirante, mas para todo
Para
mundo.
qualquer ser humano, né? Você
Exato.
tem a opção de escolher ter ou não ter. É por isso que quando a gente fala desses assuntos, eu sou muito cuidadosa em dizer assim: eu não estou colocando definições. Então, não é que o cadeirante, a mulher, tenha que ter filho, que ela tenha que ser gestante. Não, cada um tem que fazer o que se sente bem, mas ninguém precisa determinar e apontar isso para o outro.
A senhora é sexóloga também.
Sim.
E a senhora atende muita gente, porque eu sei que a senhora é terapeuta também. É, a senhora atende muita gente, nessa condição que tem medo ou preconceito ou dificuldade em manter relação?
Sim. Porque a sexualidade tá é um termo muito mais amplo do que só a relação sexual. E no caso dos deficientes, até vamos ampliar aqui para toda a deficiência. Você, desde muito pequeno, é apontado como alguém com um defeito. E isso interfere drasticamente na sua autoestima. E quando você interfere na autoestima, não tem como fugir disso. Vai atrapalhar o desenvolvimento da sexualidade. Porque quando você não gosta de você, quando você não gosta do que você vê no espelho, quando você não se admira, você. Fatidicamente, você não vai deixar alguém te admirar. Você não vai achar que você tem esse direito.
Mas isso também não
E
é só
isso.
para cadeirante.
Não! Você sabe que toda vez que eu estou conversando com alguém e estou falando sobre o assunto relacionado com a deficiência, eu sempre penso nisso. Porque como eu atendo em consultório, você falou, eu faço a terapia com os clientes, eu vejo muitas dessas deficiências nas pessoas que não têm deficiência. E
Exato.
aí é a mesma coisa, é da mesma forma. Só que o deficiente carrega um peso muito grande do que as pessoas imaginam e dão para ele, que necessariamente ele não precisa carregar. Né? Porque quantas mulheres ditas normais têm muita dificuldade de se relacionar primeiro consigo mesma, de encarar a própria sexualidade, de entender a sexualidade. Tem mulheres que não se permitem isso. E eu falo, eu tenho cadeirantes que lidam muito bem com isso. E tem muito menos problemas relacionados com a sexualidade do que as pessoas normais.
Normais.
Só que
Agora
o
eu não
social.
gostei. Olha o que a senhora disse. Olha o que a senhora
É que
disse.
a gente fica repetindo o dito normais, fica, né, desgastante, mas é nesse sentido, né? Porque existem a divisão dos blocos. Infelizmente, existem para denominar, para justificar. Mas para mim são todos seres humanos com limitações. E cada um tem a sua.
Inclusive quem não anda de cadeira de rodas. Todos
Exatamente.
nós
Cada um
temos.
tem a sua, né? Nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças. Eu falo que a diferença realmente entre o deficiente e o não é que é aparente a deficiência. Então, como ela é aparente, você não pode esconder, porque a maioria das pessoas esconde as inseguranças, esconde as limitações. Né? Você só vai contar quando você tiver muita intimidade com o outro. No caso do deficiente, não. A limitação está ali para qualquer um ver. E aí as pessoas estabelecem julgamentos sobre aquela deficiência. E aí a pessoa não é vista enquanto uma pessoa, mas é vista pela própria deficiência. E é muito interessante quando a gente conhece as pessoas assim, tipo, no primeiro momento, elas têm uma visão, né? E de passado um tempo de convívio, é comum eu escutar assim: "Nossa, Pri, você sabe que eu esqueço que você é deficiente?" Às vezes a gente vai em algum lugar, meus amigos, as pessoas que são mais próximas. A gente chega num lugar onde tem escada e normalmente a minha entrada é por um lugar diferente, não é a entrada principal. E aí eu fico esperando, né? Porque eles vão subir na escada. E aí passa um pouquinho, eu falo: "Ô, quem vai comigo na entrada alternativa?" "Nossa, Pri, esqueci, desculpa, vamos lá que alguém vai com você." Então aí sim as pessoas passam a te ver como um ser humano. É a Priscila, não é a deficiente Priscila. Então isso nós precisamos lutar muito na sociedade para mudar, porque é um preconceito. Você olha para o cadeirante e você já estabelece um monte de verdades e você reage a elas. "Ai, coitadinho, ai, ele deve ter dor, ai, ele tem problemas, ai, ele não pode ter uma vida completa, ele não pode ser uma pessoa comum."
Não
Por
pode ir
aí
ao
vai.
banheiro. Eu já ouvi um monte de gente dizer: como é que faz para fazer xixi?
É, pois é, como é que faz para tomar banho?
É.
Escutava muito isso.
Meu
Como é que você
Deus.
faz para tomar banho? Eu falei: "É como todo mundo, eu entro embaixo do chuveiro." E você?
São coisas que a gente, como eu disse no começo, a gente tem um olhar diferente e acha que aquelas pessoas, além de serem cadeirantes, são especiais, não precisam comer, não precisam ir ao banheiro, não precisam tomar banho, não precisam dançar. Por que não dançar? Eu assisti uma apresentação lindíssima de uma bailarina cadeirante,
Aí, tá
né?
vendo?
Então, a gente tem que desmanchar um pouco esse olhar, doutora, de que,
Sim.
eu olhei ali para Priscila, a Priscila está na cadeira de rodas dela, e como que ela conseguiu ser psicóloga?
Pois
Porque eu tenho
é.
que tirar, a gente tem que acostumar a perder esse olhar preconceituoso, a perder esse olhar de pena, de, não é pena, né? As pessoas têm as suas limitações, porque tem, por exemplo, a sua limitação é andar, né?
Sim.
Sua limitação é andar. A sua, entre aspas, deficiência motora de caminhar. E as
Isso.
deficiências que estão dentro das pessoas, que a senhora
Exatamente.
pode me olhar e não vai enxergar nenhuma deficiência física,
Isso.
nenhuma coisa que me tranque, mas dentro de mim eu posso ter muito mais, entre aspas, deficiências do que a
Sim.
senhora.
Sim, conheço muitas pessoas assim. E às vezes eu me questiono, falo, meu Deus, e eu que sou a deficiente. Não é? Não é uma coisa que, né, faz a gente pensar?
Temos que pensar, temos que pensar.
Temos, temos.
Não só
Porque
nas
quando a
mulheres,
gente faz esse, tem esse olhar e faz esse julgamento, a gente discrimina e a gente faz pessoas sofrerem sem necessidade.
E isso dói.
É muito sério, eu acredito que seja muito sério. Como qualquer preconceito, quando você delimita onde a pessoa pode ir, o que ela pode falar, como ela pode agir, aonde ela pode estar, é muito triste.
Pois é, e mesmo com as mudanças que houveram nas legislações de fazer uma calçadinha que dê para a cadeira descer, que tenha um
Sim.
lugar que tenha fácil acesso em bancos, em clubes, em seja o lugar que for,
Sim.
ainda assim existe um preconceito seríssimo. E vou lhe
Muito.
dizer que às vezes eu noto que o preconceito vem também de quem está na cadeira.
Sim, mas é uma questão que a pessoa, ela é tão marginalizada que ela mesma se torna uma pessoa preconceituosa, porque ela não acredita ser capaz de estar nos lugares, porque ela não pode. Ou ela discrimina outras pessoas. E
Não é por...
marginaliza outras pessoas.
Na verdade, não é porque ela não pode, porque disseram que ela não pode.
Exatamente.
Alguém disse, e às vezes isso começa até na própria família.
É porque em determinados momentos do mundo, a deficiência foi vista como algo que tinha que ser jogado fora. Né? No, na Grécia Antiga, para você ter uma noção, os filhos que nasciam com alguma deficiência aparente, os pais tinham autorização para jogá-los no penhasco,
Isso
porque eles não iam servir para nada.
é horrível.
É desse contexto que a gente vem. Por isso, toda essa visão da deficiência como vulnerabilidade, como algo a ser cuidado, super protegido. A história conta muita coisa para a gente, né? Quando a gente quer entender uma coisa que está acontecendo hoje, a gente voltar na história é relevante para você reconhecer como foi construído, né? Principalmente falando de sociedade. E era assim que as coisas aconteciam.
Tenho certeza que, me desculpa o que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que em muitos lugares ainda gostariam que fosse assim.
Sim, porque a gente incomoda, você incomoda, porque assim. Isso é a sensação que eu tinha quando eu era mais nova, que eu não tinha conhecimento da psicologia, enquanto pessoa que participava da sociedade. E aí, depois que eu aprendi sobre a psicologia, sobre a sociedade, sobre a filosofia, ficou mais claro isso para mim. Quando eu estou num lugar, eu incomodo pela coragem de estar ali. E as pessoas ditas normais, elas se incomodam porque eu espelho ali as fraquezas delas.
E perfeito isso.
Ela consegue fazer o que eu não consigo. E isso causa um mal-estar que é devolvido na forma de preconceito. Então eu quero tirar aquela pessoa do mapa. Eu não quero vê-la. E
Ela
com a
me incomoda.
deficiência mental, eu acho que até um pouco mais, porque a deficiência mental em algumas em algumas formas dela, ela mostra mais vulnerabilidade do ser humano. Então, ela choca. E aí, é como se o deficiente tirasse a sua roupa quando ele está perto de você. Para você mesmo.
É mais ou menos assim. A senhora sabe que agora, no, alguns dias atrás, nós tivemos aqui o jantar italiano da APAE. E é um jantar que reúne mais de 1.000 pessoas, né? E as crianças, eu chamo de crianças, né? As crianças, elas se apresentam, elas dançam, claro que com as limitações delas. E nesse tinha uma moça cadeirante e com problemas, outros problemas além de usar cadeira. E lá pelas tantas a gente foi dançar e eu puxei umas quantas crianças para dançar junto. Porque
Sim.
não é porque eles têm algum problema que eles não gostam de dançar.
Se divertir.
Exato. E fiquei olhando para a moça na cadeira e ela sorrindo e abanando. E eu fui lá e busquei ela de cadeira.
Sim,
A
fez
senhora
muito
não
bem.
imagina a quantidade de olhares tortos que eu vi.
Eu imagino.
Porque eu estava com a cadeira e
O que que ela
dançando no
estava
ritmo
fazendo
da música.
ali? Ela não consegue dançar.
Mas nós
Eu
estávamos
sei.
dançando e ela estava muito feliz. Depois o pai
Ela
dela veio
estava
conversar
dançando
comigo.
da forma dela, né?
Exato, aí o pai veio conversar comigo e a mãe. Então, a gente às vezes não se dá conta de que a gente é tão mau, nós somos tão maus, né? Que a gente acaba deixando de aproveitar momentos que são inesquecíveis. Para mim é inesquecível isso, de dançar.
Sim.
Perguntei se ela queria, ela me disse que sim. Levei ela para o meio do salão e vamos dançar, e a cadeira dela embalou, e tudo perfeito. E
Sim.
aí eu fiquei olhando num jantar onde as pessoas saem para ir numa festa de a pai, não consegue aceitar que uma cadeirante esteja dançando.
Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Aquele lugar não é para ela. Nela. E outra coisa que incomoda muito é o cadeirante ou o deficiente, seja qual for a limitação, estar feliz. Isso incomoda muito o ser humano, dito normal. Muito. Porque é inadmissível que, com tantos problemas aparentes, porque as pessoas colocam muito mais problemas no deficiente do que ele realmente tem. Mas é inadmissível que esteja feliz. E que seja feliz.
Como a gente é egoísta.
Pois é, exatamente. A gente muitas vezes olha só para o próprio umbigo.
Verdade. Eu estou tendo uma lição atrás da outra aqui, conversando com a senhora. E olha que eu não sou preconceituosa.
Que
Mas
bom.
ouvir essas coisas me dá vergonha alheia. Entende?
É. Isso é muito difícil. É, eu tenho dois sobrinhos lindos e faço de tudo com eles. É, hoje eles estão grandinhos já são adolescentes, mas eu saio com eles desde pequenininho. E eles não é porque são meus sobrinhos, não, mas são crianças, foram crianças lindas. E eu saía na rua com eles no colo. Você, então ninguém, algumas pessoas que já me conheciam sabiam que eram meus sobrinhos, né? Mas a maioria que me via não sabia. E os olhares, assim, são tão assim, absurdos olhares, dizendo assim para mim, mas como é que você tem filhos tão bonitos?
Isso é... Não.
Né?
A gente ri, mas com vontade de
Assim,
chorar, né?
não, é uma coisa que a gente precisa falar, são coisas que nós precisamos dizer. Para cair a ficha das pessoas, porque a única forma da gente promover uma mudança social é quando você verbaliza isso. E eu percebi muito isso porque eu dou aula no curso de formação de sexólogo, e foi até onde eu resolvi que eu ia divulgar meu trabalho e eu ia pôr isso para fora e ia fazer mais, porque os meus alunos falaram para mim, professora, eu nunca pensei assim. Eu nunca vi esse lado do deficiente e como a gente pode ser maquiavélico com as pessoas.
É exatamente isso, a gente é muito egoísta, a gente é mau, que coisa mais absurda. Eu tá me caindo um monte de ficha aqui, lembrando de ações e reações que eu vejo, e até minhas
Sim.
mesmas vezes de olhar e dizer assim, mas como que essa criatura consegue fazer isso? Né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar muito, não só em nós, mas nós precisamos trabalhar na sociedade isso também, né?
Sim. Sim. E você sabe que eu fico muito feliz porque tem coisas que acontecem que são boas, porque as crianças de hoje em dia estão muito mais preparadas e eu fico muito feliz. Porque quando eu vou em algum lugar, eu já acompanhei muito meus sobrinhos em escola, os olhares são completamente diferentes. E eu peço a Deus e rezo todos os dias para que os adultos não mudem esse olhar. Porque somos nós adultos que ensinamos o preconceito, porque ele não é, ele não nasce ser humano, ele é aprendido.
Exato. É, casualmente eu escutei isso numa entrevista que eu fiz ontem ou anteontem sobre um
Olha só.
outro assunto, e todos os assuntos eles estão interligados. E
Sim.
todo mundo fala exatamente isso, que os adultos são os preconceituosos, os adultos são aqueles que fazem as crianças ter um tipo de preconceito que elas nem sabem o que é,
Sim,
né?
eles ensinam preconceito. A atitude preconceituosa é ensinada
Exatamente. Bom,
através de conversas e de
é.
observações.
Bom, mas nós queremos mudar isso, por isso que nós estamos conversando.
Exatamente,
Né? Vamos
exatamente.
terminar com essa, como diz aqui no sul, não sei de onde que eu falo com a senhora, é em São Paulo?
Eu estou em São Paulo, São Paulo,
É.
interior de São Paulo.
Vamos dar jeito de parar com essa frescura, como se diz aqui no sul,
Mas é isso mesmo.
e vamos começar a ver as pessoas como elas realmente são. Porque o
Sim.
corpo, ele é só um corpo, mas a alma é uma coisa completamente diferente, né? Não
Sim.
estou dizendo que não existam pessoas más cadeirantes, existem da mesma
Claro que
forma que
existe.
nós que
Isso.
não somos, é a mesmíssima coisa.
É a
Ah, porque
mesma
lá
coisa.
naquele lugar tem ladrão. É, mas aqui também tem ladrão,
Tem,
né?
exatamente. A
Ali.
pessoa mal intencionada existe em qualquer lugar.
Exato, existe dentro da igreja, existe dentro
Sim.
da saúde, existe em todos os lugares. Então, o que que nós queremos? Nós queremos é aliviar, dar uma pausa para esse preconceito besta que existe, né? E que as pessoas entendam também que mesmo numa cadeira tem uma mulher ou um homem que sente prazer, que sente vontade, que tem
Isso.
as mesmas necessidades do que qualquer um de nós.
E que pode ter o sentimento de maternidade que pode querer desenvolvê-lo. Ela tem esse
Exato,
direito.
exatamente. Bom, eu nem sei mais o que falar, mas eu estou adorando conversar. E eu gostaria que as pessoas conhecessem o seu trabalho. Existe um site ou algum lugar que as pessoas possam lhe
Existe.
encontrar?
Sim. Meu site é Priscila Souza, psicóloga, Priscila com SC e dois L's, e Souza com Z. Aí tem o meu site, eu também estou no Facebook, tenho uma página, e nas redes sociais e no Instagram. A mesma coisa, Priscila Souza, psicóloga. Então,
Tá,
quem
e
quiser entrar em contato, quem precisar de ajuda, hoje eu faço atendimento online, o que facilitou muito a vida, principalmente dos deficientes. Porque a gente vai, chega na casa da pessoa com mais facilidade. E que as pessoas têm o direito, entendam que têm o direito de ser felizes do jeito que elas são.
independente de ser cadeirante ou usar bengala
Independente.
ou
Independente da limitação que ela tenha, né? Ela tem que ter estratégia para driblar as limitações, mas ela não tem que ser infeliz.
Exatamente. Bom, Priscila Souza, psicóloga, Priscila com dois L's, Souza com Z.
Isso.
Psicóloga.com seria o site?
Isso.
.com.br.
.com.br.
Instagram, arroba Priscila Souza, psicóloga.
Psicóloga. Isso.
Facebook também.
Também, Priscila Souza, psicóloga.
Vamos começar a seguir e vamos acompanhar e no que a gente puder ajudar a senhora nesse
Sim.
trabalho de. Ó, chega de preconceito. Vamos lá que a gente tá junto.
É isso aí, eu agradeço muito, muito. Se eu conseguir fazer uma pessoa olhar para um deficiente de uma maneira diferente e com mais positividade, eu já vou ficar feliz.
Mas não tenha dúvida que isso vai fazer as pessoas pensar muito, viu?
Que
Porque
bom.
a gente precisa de vez em quando ter um choque de realidade. E entender que nós não somos únicos no mundo. E que,
Sim.
além disso, a nossa perfeição está longe, mas muito longe, de chegar perto do que a gente julga os outros.
Exatamente. Ninguém é perfeito, né?
Não, ninguém.
Ninguém.
Seja em cadeira ou sem cadeira, nós todos temos os nossos defeitos.
Exatamente.
Doutora
Exatamente.
Priscila, muito obrigada. Eu vou deixar o microfone à sua disposição. Se a senhora quiser colocar alguma coisa, por favor, fique à vontade.
Não, eu queria agradecer muito o interesse sobre o assunto, porque isso também acabou. Ah, não, nós não vamos falar disso, porque as pessoas não vão querer escutar, né? Porque isso não faz parte da vida da maioria das pessoas. Então, eu agradeço muito o espaço e espero de verdade que eu consiga, ampliar a visão de algumas pessoas, porque é isso que a gente vai fazer para transformar o mundo num lugar melhor.
É o que nós precisamos.
Exatamente.
Muito obrigada, doutora. Assim, ó, não tenho palavras para agradecer a sua gentileza de conversar conosco. Não parece, mas já faz 35 minutos que nós estamos conversando.
Olha só.
É, e isso me deixou muito feliz e com muitas coisas para pensar, que de alguma forma também o nosso programa aqui quer modificar um pouco isso que está tão torto no mundo, né?
Sim,
É melhorar as coisas.
precisando de mim, eu estou à disposição.
Muito obrigada, e nós aqui também. Eu conversei com a sexóloga e psicóloga PCD Priscila Souza, especialista em assuntos, vamos dizer assim, delicados para aqueles que não ouvem com os ouvidos, né? Tem que ouvir com os ouvidos e com o coração. Doutora, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, bem. Tudo de bom para todos vocês.